Estamos aqui com o CBN Campinas desta terça-feira, recebendo aqui nos estúdios da CBN, estúdio Abel Pedroso, o CEO e gerente da rede Jovanete, Wagner Bordin. Bom dia, Wagner Bordin.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Marco. Bom dia a todos.
Bom dia, Wagner. Prazer em recebê-lo aqui, viu?
Prazer é meu.
Wagner, pra gente discutir um pouquinho, né, sobre o impacto todo ano de 2020, óbvio, né? Esperando esse ano de 2021, que a gente já começa com pelo menos uma esperança que a gente consegue perceber pela última entrevista aqui com a diretora do Devisa, Andrea von Zuber, ela vai lentamente, né, sendo seguida, mas finalmente uma luz. Wagner, vamos falar um pouquinho de 2020. Como foi esse setor, né? O setor de bares e restaurantes que foi extremamente afetado pela pandemia.
Bom, Flávio, 2020, acho que para todo mundo foi um ano muito ruim, né? Todo mundo teve que se reinventar. Para a gente que faz dos bares, restaurantes, infelizmente tivemos que dispensar muitas pessoas, né? Pessoas antigas, para que conseguimos continuar no mercado. E foram 5 meses fechados, só uma unidade nossa que ficou aberta, que foi do Cambuí, por causa do delivery. E nesse tempo nós reinventamos no delivery, né? Foi uma coisa que a gente já tinha, mas não era tão forte, e hoje se torna bem forte. E nesse meio tempo nós também nos adaptamos muito, que nem no Shopping Dom Pedro, terminamos uma reforma muito forte para mudar o estilo da casa. O Giovanni do Rosário também, com novos pratos. Então foi um ano muito ruim, só que nós tiramos muito aprendizado disso. E em setembro, quando voltou um pouco mais, se teve um retorno até bom. A gente estava até esperançoso, começamos a recontratar pessoas. Mas infelizmente, né, com o final do ano, que as pessoas não fizeram o que deveriam ter feito, né? Isso para todo mundo, 2021 começou do jeito que começou, né?
Ô Wagner, a gente precisa tirar algumas lições de 2020. Alguns estabelecimentos que não fizeram as suas adequações e as suas inovações. Vocês do grupo já tinham, por exemplo, o delivery. E esse delivery não representava tanto. E hoje ele tem uma importância muito grande no faturamento da rede, né? Acho que vocês avançaram num sistema que não era tão forte. E hoje ele é imprescindível?
Sim, Marco. Antes da pandemia tudo, o delivery era voltado mais para a parte noturna. Por sanduíche, por salgado, para aquele pessoa que queria fazer um happy hour em casa e tal. Com a pandemia, com o fechamento, muita gente trabalhando home office, nós fizemos muitos pratos. Pratos para uma pessoa, para duas, para a família inteira. E hoje, representa muito na hora do almoço o delivery meu. Tanto é que com o retorno agora, ainda muita gente trabalhando em casa, o almoço presencial está muito fraco. Só que o delivery nessa parte está no fim de semana, no sábado, no domingo. Então nós fizemos muitos pratos. O nosso forte era lanche, sanduíche. Hoje não. Hoje os pratos representam de 30% a 40% do meu faturamento do delivery.
Então o delivery vai ser uma outra ferramenta de investimento do grupo. Não vai ser deixado de lado mesmo com a volta da normalidade.
Muito pelo contrário. Mas nós vamos estar cada vez mais investindo em qualidade de embalagem, pratos, em transporte. Nós temos o aplicativos, a gente está criando um aplicativo próprio do Jovanete para também trabalhar com isso. O investimento está sendo feito forte nisso daí, sim.
É isso que é legal, né, Paralelo? As empresas, aquelas que vislumbraram um mundo diferente, partiram para um sistema de tecnologia, de inovação, e estão à frente agora, né?
E a gente consegue perceber também essa mudança de perfil até do próprio consumidor, né?
Sim.
Como o Wagner disse, anteriormente era aquele pedido noturno, mas começou a ter a procura pelo delivery nesse momento da pandemia, na hora do almoço, e teve que mudar o perfil do próprio restaurante, né?
Sim, criando os pratos novos, e aí você tem a parte vegetariana, muita gente que não come a carne, então criamos alguns pratos voltados para isso, saladas, entendeu? E uma coisa também que chama muita atenção, a gente trabalha muito com eventos para fora. Eventos pequenos, eventos grandes. Os grandes, infelizmente, não tem como fazer. Eu acho que vai demorar isso aí enquanto não tiver aquela vacina funcionando realmente. Mas às vezes você está em casa em 5, 6 pessoas, a própria família. Eles pedem um kit para fazer um jantar, assim, uma festinha pequena. A única coisa que a gente não entrega realmente é o chopp, porque a qualidade não fica igual. Uhum. Mas está se tendo muito disso também.
Ô Wagner, uma outra alteração é o prato em self-service, né? Vocês também fizeram adaptações e continuaram com o sistema à la carte que vocês já tinham, mas, por enquanto, o self-service está deixado de lado. Esse é um serviço também que vai demorar para retomar, não só com vocês, mas em outros estabelecimentos?
Marco, eu acredito que sim, até por causa da segurança, da qualidade, né, e também da mão de obra, né. Dependendo da sua estrutura física, você tem que ter muita mão de obra para servir, porque você tem que ter ou uma pessoa servindo o cliente, ou você tem que ter todo aquele aparato com luva e estar sempre trocando aparadores, limpando, porque não adianta nada você pôr um monte de luva lá, todo mundo pegando, não tem higiene nenhuma. Porque eu pego uma, estou pondo minha mão na outra que está ficando ali. Uhum. Então, eu acredito que vai demorar sim. Eu acho que o à la carte, nós mudamos para o à la carte, está saindo super bem. Os próprios clientes estão elogiando, porque eles também sentam na mesa, não tem a movimentação num buffet, que você pode pegar uma fila, você, infelizmente, a hora fica um próximo do outro, por mais que você tente pedir para a pessoa não ficar, eu acredito que o buffet vai demorar muito para voltar.
E você acha que o buffet pode voltar ou o sistema self-service pode voltar? E se nesse sistema à la carte a empresa ela não tem mais economia, não tem tanto desperdício?
Tem sim, Marco. O à la carte ele é muito mais rentável. Por quê? Para você montar um buffet, você tem que ter variedade e qualidade. E os pratos depois de prontos, você não consegue reaproveitá-lo. Entendeu? Então, no final, você tem que, ou o funcionário, ou o colaborador come, entendeu? Ou muitos vai pro lixo, infelizmente.
Isso que é judiação, né?
Não tem, é o desperdício. Infelizmente, não tem, porque não dá para você reaproveitar para outro dia. E hoje, com esses 40% só de ocupação, de funcionamento, você não tem volume. Então, para você fazer um buffet bem feito, com qualidade, com variedade, não compensa. Então, eu acho que vai demorar muito, muito para a gente pensar em voltar com o buffet.
Nesse sistema, desculpa, Parada, nesse sistema à la carte, o desperdício é bem menor e não há jogar a comida na
não,
no
porque,
lixo.
Porque você trabalha tudo porcionado, você faz tudo na hora, você deixa um arroz pronto, você puxa um purê na hora, você faz tudo na hora. Então, é aquilo, um pouquinho de desperdício até tem, mas muito pouco, é quase zero, né?
Pode ser que a pandemia veio para também diminuir um pouco esse desperdício, né, Paradela?
E, Wagner, eu ia falar também um pouquinho sobre a capacitação do pessoal que está trabalhando, porque teve que passar por um momento de mudanças no próprio hábito, né, dentro do restaurante, no atendimento ao cliente dentro e fora. Como é que foi essa mudança para esses trabalhadores? Uso de máscara, álcool gel, contato com aquela pessoa que vai entregar a comida ao entregador para levar na casa?
Olha, Flávio, desde que nós tivemos que fechar, né? Uma das preocupações nossas foi isso, foi o treinamento. Então, as pessoas ficou, a gente continuou fazendo muito treinamento. E hoje, até hoje, né? Até hoje, todo dia você tem que chegar, uso de máscara. A gente troca das máscaras para serem trocadas de 3 em 3 horas. É o garçom que está atendendo, estando com o safe field na frente, entendeu? Isso é feito diariamente, porque o dia a dia da pessoa, às vezes ele mesmo ali, ele esquece, né? Porque às vezes é sufocante isso, a gente sabe. Mas é uma coisa que é preciso e tem que ser usada. Então, é uma coisa que a gente pega muito e orienta muito na casa deles, no transporte público, mais que a gente sabe que está lotado, mas eu tentar usar. E para entrega, uma coisa que a gente tem uma briga bem grande é com os entregadores terceirizados, né? A gente tenta conversar, tenta avaliar, por quê? Eles não usam máscara. Quando chega para pegar um pedido, a gente pede para pôr máscara, a gente pede. Mas, infelizmente, isso é uma consciência que a gente vai continuar falando e até vai voltar.
E isso pode levar o grupo a criar o seu próprio grupo de entregadores? Com esse aplicativo que vocês estão desenvolvendo?
Com essa preocupação.
Então, Marco, é meio complicado. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque a mão de obra de um entregador é muito caro.
Certo.
Você teria que repassar no seu custo. Com esses aplicativos que já tem, hoje tem vários, tem o que fazem entrega só, né? Então, eu acho que o que a gente tem conversado muito é diretamente com esses aplicativos para que eles tentem fazer essa orientação.
Sim.
A gente não tem intenção de voltar. Não. A gente tinha muitos problemas. e nós mudamos para entrega terceirizada, né? Uhum. E o que a gente mais tem de problema de entrega terceirizada é isso das máscaras. Quanto ao atendimento,
coisa, é conscientização mesmo.
É, você vai ter que continuar falando
e entregadores, né, para dela.
E a gente está falando sobre o contato do com o entregador, contato do, não é com contato com o cliente, porque há clientes e clientes.
Sim.
Aquele cliente que quando tem o retorno ao atendimento presencial, questiona se tem que usar máscara, se tem que colocar o álcool, se tem que usar álcool gel, se tem que, porque não pode atender de pé e fica reclamando, mas o vírus ele só atende aqui na, só pega na, de 1,5 metro para cima. Então fica numa situação muito complicada de... É muito complicado também degladiar, né, com esse cliente em um determinado momento. Mas tem horas que tem que ter um pouquinho mais de autoridade, né?
Sim, o que acontece? No começo era até mais complicado. A hora que voltou a presença, o pessoal vinha, não usava máscara, queria, sabe, andar no salão e ir no banheiro sem máscara. Aí você chegava, conversava. Mas hoje eu falo para você que 80% já entende, já entra, já tem a preocupação, entendeu? Mas mesmo assim a gente tem vários problemas. Pessoas que chegam, não, falam que, ah, mas eu tô dentro do restaurante, por que que eu tenho que usar máscara? Eu já cheguei até a porta só. Aí você explica o motivo, blá, blá. Aí tem pessoas que vão lá com 10 pessoas, 12 pessoas, querem juntar uma mesa só, a gente fala, não, olha, são duas mesas de 6 lugares no máximo, com 2 metros de distanciamento. A maioria entende e até elogia você de fazer isso, entendeu? Agora, infelizmente, tem algumas pessoas que acham que a pandemia acabou, né? E querem ficar sem máscara, querem fazer aglomeração. Só que uma coisa que a gente bate muito forte, eu prefiro perder o cliente ir embora, mas a gente manter todo o padrão de qualidade.
Que você falaria para as pessoas... que estão ainda receosas de voltar nos estabelecimentos e restaurantes, bares, que orientação você passa, e também, não só para o grupo que você administra, porque eu acho que o importante é todos os restaurantes, bares, lanchonetes, ter aí a sua movimentação, porque eles precisam trabalhar, a gente precisa comer, né? Eu sou um cara que eu vou muito em restaurante, porque eu não faço alimentação em casa, não gosto de fazer as coisas em casa.
Imaginando o chefe Marco Marcelo.
Não gosto.
Paulo Girardi também.
Não, Paulo Girardi também. Mas eu vou ao restaurante porque eu não gosto, não é meu hábito, mas eu confio nos restaurantes que eu vou. O que você passaria de mensagem para essas pessoas, para esses estabelecimentos, também para você, do grupo, dessa volta, da confiança, para que as pessoas possam ter confiança que as coisas estão melhorando?
Olha, Marco, eu falo que as pessoas podem vir ao restaurante sim. O que tem que ser feito? Elas procurarem os restaurantes que cumprem realmente todas as coisas de qualidade. Tendo álcool gel, distanciamento de mesa, aferição de temperatura, todos os funcionários com máscara, entendeu? Tem segurança, tem segurança. O cliente não pode é procurar um lugar que não está cumprindo isso. Eu acho que a maioria dos restaurantes e bares estão cumprindo, então você tem que vir. Procurar até porque, para que se rode a economia, porque não é só os bares, né? Tem vários lugares. Então, eu acho que pode voltar sim e tem que procurar. Tem que procurar o lugar onde você se sinta com segurança, entendeu? E caminhar. Eu acho que tá começando de novo a virar. E vamos sim ter um bom ano.
O grupo está com quantos anos já em Campinas?
84 anos. O Joanete do Rosário fez 84 anos, o Cambuí tem 24 anos e o Dom Pedro vai fazer 20 anos.
E a gente fala de dois prédios históricos,
dois,
né?
Dois prédios históricos.
Prédio histórico aqui no Rosário e tanto esse do lado da prefeitura ali no Cambuí, prédios que foram reformados e agora fazem esse atendimento.
Não é fácil manter a manutenção, né?
Não, o Cambuí é tombado, né? Pelo patrimônio histórico. Aqui também é tombado o Rosário, né? E a manutenção é correr. Mas tem que fazer, não adianta. Se você não fizer lá na frente, você paga mais caro, né?
Além de pagar mais caro, se não fizer a manutenção, não vai ter o cliente.
Exatamente.
Né? Agora, para deixar essa entrevista mais... descontraída, por favor, a receita do Rolha, o famoso bolinho.
Ah, isso daí. Tá com um salgadeiro que tá com a gente há 30 anos.
30
ele
anos?
Passa, ele não passa pra ninguém.
Meu Deus do céu. E do chopp, tem alguma...
O chopp é qualidade
tirada. É com o Paulo Girardi, né?
O Paulinho sabe bem a qualidade.
Ah, certo, né? Acho que foi uma entrevista que a gente procurou pra mostrar, né, que a gente... está preocupado também com a economia, principalmente das empresas aqui de Campinas, mas também é interessante ouvir o CEO, né, desse grupo, que é muito forte, das medidas que está tomando e está falando para a população, pode frequentar, que tem condições, né, de fazer uma boa alimentação, não só no grupo, mas em outros estabelecimentos da cidade, né, Paradela?
Como disse o Wagner, procure um local que você se sinta seguro. Exato. E acho que essa foi uma grande mensagem aí do Wagner Bordin. É um setor que foi um dos primeiros a ser impactado. A gente fala de três setores, né? O setor de bar e restaurante, o setor de salão de beleza,
hotelaria
e principalmente o setor de turismo,
sim,
né? Então a gente fala como um todo,
os,
né,
hotéis, né, também.
Hotéis, aviação, as agências de viagem. Então são esses três setores, e setores importantíssimos. O setor de bares e restaurantes, o tanto que contrata, assim como tanto os outros, o setor de salão de beleza, e a gente fala do próprio ter o seu próprio salão, ter a sua, você ser o seu próprio empresário, um empreendedor, e o tanto que essas pessoas foram afetadas. Então a gente torce para uma retomada, sim, e a retomada está acontecendo. Infelizmente a gente tem esses números de casos aumentando aqui em Campinas e no estado de São Paulo, batendo recorde, né, de novos casos, mas a gente segue pedindo orientação, como disse o Wagner, procure um local seguro, e você que for a um restaurante,
se proteja,
tire a máscara somente quando a comida chegar, né, na mesa. Não precisa. Eu vejo muito isso acontecer, e imagino que você veja ainda mais, né, Wagner? O grupo chega lá, 4 pessoas, eles sentam na mesa e já tiram a máscara. Eles já estão um passando para o outro. Eles ficaram o dia inteiro de máscara dentro do seu escritório. Quando chegam no restaurante, eles
não estão. É só fazer a coisa certa.
Isento. Então vai, chegou a comida, coloca a máscara de novo assim que terminar a refeição. E pode continuar conversando ali, não tem problema. Mas use aí todos os equipamentos de segurança, né, Wagner?
Usando mão, tudo certo, toda hora com álcool gel. E eu acho que a vinda da vacina, por mais que seja pouquíssimas doses, já dá o psicológico, já se torna mais positivo, né, Fábio?
Exatamente.
A gente vê uma lá no fundo, uma luz.
Uma luzinha no fim do túnel. Wagner Bordin, gerente da Rede Jovanete, CEO do grupo, muito obrigado por participar aqui do Perspectivas 2021 aqui na CBN. Rede, que é um parceiro muito legal aqui, está sempre com a gente, nos cedeu espaço lá para o News Truck durante o período das eleições, entrevistamos 14 candidatos a prefeito direto lá do Jovanete Cambuí, e que essa parceria tenha duração aí por muitos e muitos anos, viu, Wagner?
Ah, vai ter, com certeza, Marco. Eu que agradeço aí o espaço e um bom dia a todos aí.
Bom dia, Wagner. Bom dia.